Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O Por Falar em Tênis 66 está começando para você, querido ouvinte. Vamos debater mais pautas sobre tênis de corrida. Perguntas, dúvidas que vocês mandam, vocês têm que mandar no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no chat aqui, que a gente conversa a respeito. Hoje nós temos mais algumas pautas que vamos deliberar nesse instante com vocês, comigo, Enio Augusto, e com ele, Marcos Bozzi. Tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais um episódio dos tênis do número 66. É quase um 666. Se você tem problemas com esse número, hoje não é dia de você escutar. Mas larga de besteira e aqui não tem besta, não. Só besta, só eu e o Enio, só.
Besta eu e você e besteira é o que a gente fala. É mais ou menos assim que funciona. Vamos trazer aqui, né, enquanto você vai chegando, deixa seu like na live, se você está vendo no YouTube. No Spotify, avalia com 5 estrelas. Você pode se tornar membro também a partir de 4, 7, 14, 24 e 39,99. Então são várias opções, você pode nos apoiar de várias formas, sendo inscrito, dando like no vídeo, comentando, interagindo, engajando, onde quer que você esteja, que isso nos ajuda também, certo? Então vamos lá, começar com as perguntas que os nossos ouvintes mandam por aqui. O Fernando Padarates é membro do nosso canal, ele mandou assim, Marcos: já fiz 4 meias com o KR5. Primeira maratona, pode ser uma boa ir com o Corre 3? Quero um pouco mais de conforto, mas nem tanto. Então, assim, pelo perfil do Fernando, que aliás o Fernando comentou no meu vídeo das reflexões que eu faço da semana, ele bateu o recorde dele da meia da Live Run XP. Depois ele fala que tênis que ele estava usando lá. Deve ter sido um KR5, eu imagino, mas ele vai nos confirmar depois que ele sempre assiste o vídeo. Mas, pelo perfil do Fernando, a gente já vê que o rapaz gosta de tênis baixinho, né? KR5 na meia é ousado, eu diria, nesses tempos atuais.
É, até quando ele diz aqui que ele quer um pouco mais de conforto, mas não tanto, né? Então ele já deixa bem claro, já dá para perceber que ele faz meia maratona de KR5, então ele tem um quê ali da atleta que ganhou a Pampulha, se lembra, uma vez, não foi? A corredora ganhou, foi a Pampulha? Ou foi a meia de São Paulo?
Foi com o vento que ela ganhou.
Corre vento, exatamente. Então, assim, você vê que ele já tem o perfil de atleta profissional e quer ir para uma maratona, quer um pouco mais de conforto, mas não muito. E aí ele faz a pergunta e ele traz a resposta. Assim, eu acho que se o que ele está procurando é só um pouquinho mais de conforto, mas não muito, acho que assim, não tem como pensar em outro tênis que não seja o Corre 3. Porque você pode até achar que vai ter algum tênis parecido com ele, e vai ter. Porém, você não vai conseguir pagar o que você paga no Corre 3. Então, assim, se o que o Corre 3 entrega de conforto, que é um pouco a mais do que o KR5, é suficiente para ele, e eu acho que é suficiente para boa parte das pessoas, tá? É que a gente tá mal acostumado, né, hoje em dia, com tênis extremamente macios e tudo mais. O Corre 3 é uma ótima opção. Por R$4,99 no preço cheio, você consegue, por vezes, cupons de desconto, que ele sai mais barato ainda. Ou então, você se escorre para um bota para correr, você ainda vai correr uma prova, paga R$500 e recebe um Corre 3 ainda. Edições comemorativas das maratonas aqui no Brasil, tem de São Paulo, tem de Porto Alegre. Não tem. Se para ele o Corre 3, se o que ele quer é um pouquinho mais de conforto, ele tá muito bem calçado com o Corre 3 e gastando pouco. R$499, ele vai achar coisa parecida.
No preço cheio, tem sempre desconto.
Eu diria que, por exemplo, se ele pegasse um Adidas SL, ele também estaria muito bem servido, é um pouquinho mais confortável, não chega a ser um tênis super confortável, super macio, super alto, mas ele não vai conseguir achar pelo preço do Corre 3. Se ele quisesse um Pegasus 40, eu tenho certeza que atenderia muito bem ele também. Um Cumulus também, mas nenhum...
Um Propel, por que não?
O Propel até acha umas promoções aí, não é uma má ideia não. Mas dificilmente você vai achar no preço do Corre 3, então... Eu acho que ele perguntou e respondeu. Corre 3, vai pra cima, Fernando. Tenho certeza que vai ser uma ótima escolha pra você. E depois conta pra gente o que você achou.
É porque, ó, o KR5, querendo ou não, quando foi lançado, e agora provavelmente já tá no 6, nunca foi um tênis super caro da fila. Então é mais ou menos a mesma base de preço do Corre 3. É. E ele fica bem atendido, porque Corre 3, obviamente, ele é um pouco mais alto. A Duda, por exemplo, a Duda que gosta dos tênis baixinho, Duda que, aliás, acabou de bater o recorde brasileiro dos 1.500 metros na categoria F55-59, ela acha o Corre 3 um tênis alto, mas nos padrões de hoje, ele tá ok e não tem tanto amortecimento, né? Ele não é aquele tênis com um monte de espuma, nem sem nada. Ele tá ali no intermediário, meio como se fosse um tênis antes dessa era das espumas, mas com um pouco de característica de agora. É um tênis meio híbrido aí, é interessante.
Tá no meio do caminho ali, tá na transição. Então, eu acho que é uma ótima escolha. Tem um peso legal também, não é um tênis super pesado. Talvez esses aí que a gente falou esteja entre os mais leves desses modelos todos que a gente falou. Respirabilidade boa. Me parece que eles conseguiram melhorar bastante a durabilidade dele no 3. Porque, não sei, eu nunca tive nenhum, nem o 2, nem o 3. Mas eu escutei muita gente reclamando da durabilidade do 2. Embora eu sei que o N não teve tantos problemas assim. Mas até onde eu sei, parece que o 3 melhorou. Então, acho que é a escolha sem pensar muito.
Ó, o Fábio Fabris é membro do nosso canal, você pode ser membro, que membro tem prioridade na leitura. Claro que tudo bem, é a primeira mensagem e única que a gente tem até agora, mas se tivesse mais, seria a prioridade do membro, é assim que funciona. E ele falou assim, ó, o Corre 3, na minha experiência, a experiência do Fábio, dura menos que a média, o solado gasta bem rápido. E qual que é a média, Fábio? Comenta aí para nós, porque eu não sei qual que é a média. A média seria o que eu ganho? E o que que é gastar mais rápido? Quando eu sei que um solado gastou? Isso aí pode ser pauta para um próximo episódio. Não vamos gastar agora, Marcos. Eu tive essa ideia agora.
Então tá bom.
Não vamos. Eu vou anotar aqui. Solado, gastar. Que daí a gente pode ficar debatendo sobre isso. Mas é isso. Eu vejo muitas pessoas falando disso também. Eu realmente não tive problema. Mas eu noto que os meus Corre 2, Corre 3, que eu já tenho mais de 300, 400 quilômetros, em dia de chuva, eu já sinto em alguns lugares, dependendo da coisa, eu fico com um pouco, né? Já fico um pouquinho mais escorregadio. Ele falou aqui, ó. Dura menos que 600 quilômetros.
Não é muito, realmente. Por exemplo, eu tenho o Nova Blast 3, que eu ainda me sinto seguro de usar ele com 1.200, 1.300 quilômetros. Então, assim, ok. Eu acho que isso, obviamente, tem uma variação pessoal, né? Varia de pessoa para pessoa. Tem, né? Pessoas que dependem da pisada, depende do peso, depende de um monte de coisa. Os tênis acabam durando mais ou menos. Mas, de uma maneira geral, sim, tá? Eu já escutei que não é um problema, mas é uma característica. O Corre 3 tem um pouco menos durabilidade, que tem a ver com a borracha da sola ser um pouco mais macia e tudo mais. Então, assim, fique sabendo disso. Acho que é importante levar isso em consideração na hora da escolha. Se o Corre 3 está preocupado com durabilidade, eu iria num desses outros modelos que a gente falou. Um Adidas SL, acho que pode ser uma boa opção. Um Pegasus, que tem essa construção mais tradicional zona também, igual o Olímpicos. O Propel V3 da New Balance, eu acho que tem mais ou menos essas opções aí.
E o Fernando, ele está aqui no chat também, ele pode ver o KR5 dele. Como é que o KR5 dele está? Depois de quantos quilômetros? Dá para, né? De repente ele pode ver como é que o Corre 3 talvez ficaria. O Fábio falou aqui que no conceito dele o gastar é ficar totalmente liso e perigoso de correr em piso molhado. E eu acho que pode acontecer isso mesmo. Mas também tem a ver com o que o Marcos falou, né? Às vezes o tênis, por ter toda essa característica e esse preço, às vezes é o preço que se paga, né? Que nem quando tem um tênis lá, super tênis, aquelas coisas todas. E o Fernando falou aqui, ó. Acho que poucas pessoas vão até o tênis estar realmente gasto. Então o Fernando vai testar. Vai de Corre 3, Fernando, e testa lá pra gente falar. Eu já fiz maratona de Corre 3, mas provavelmente muito mais devagar do que o Fernando corre. Eu acho que o Fernando corre muito mais rápido que eu, né, Fernando? Sua meia pra quanto? 1,20 quanto? Fala pra nós aí, que daí a gente atualiza. Então é isso, é uma alternativa boa, pode ser uma alternativa boa você ir com o Corre 3 e daí vai que você se sente meio pesado, meio preso, arrisca uma maratona com o KR5, por que não? Nem conta com a gente. É você que está correndo mesmo, né? Não é, eu, hoje eu não faria, mas eu já fiz uma maratona de DRC Racer 9 da ASICS, já fiz meias com Hyper Speed, então já fiz uma maratona com Hyper Speed lá nos Estados Unidos, aliás. Hoje eu não faria, mas eu já fiz isso com esses tênis mais baixinhos, porque era o que tinha antes também, né? Bom, próxima pergunta, porque nós temos o nosso tempo aqui, não queremos tomar muito tempo de vocês nem o nosso. Aliás, vamos continuar na Olímpicos aqui, ó. O Valdir mandou um tema sobre os tênis da Olímpicos. Com o lançamento do Supra e o sucesso do Corre 3, o Corre Grafeno, que creio eu, o Valdir fala, já não tinha muita venda, pode começar a ficar de escanteio ou vai se firmar como um super trainer da marca? E aí, Marcos, temos uma boa questão. Por quê? O Corre Grafeno, ele foi lançado, foi tipo fila, né? Era um super tênis que tinha na época, daí eles vão trabalhando e melhorando. E, na verdade, o Grafeno, ele tinha um pouco de impulsão, sim. Eu achei interessante as primeiras vezes que eu usei, mas ele sempre foi um tênis mais pesado. Ele sempre se encaixou mais nessa categoria de super trainer. Mas, se você compara com outros super trainers de outras marcas, deixa muito a desejar no quesito peso, né? O valor, ok, o valor até às vezes compensa, mas daí você tem todas as outras características. Então, assim, o que, que você acha que tem que acontecer, Marcos? Porque se vier um Grafeno 3, eles vão ter que dar uma repaginada para mudar, porque você tem o Supra, que é o super tênis, tem o Corre 3 e tem o Corre Vento. O Grafeno, a pessoa vai pensar, puxa, por que eu vou comprar um grafeno se eu posso comprar um Supra, né? Ah, o preço é o dobro, mas ele te entrega provavelmente o dobro. Então, o que você acha que vai acontecer com o grafeno? Será que o grafeno morre no 2 ou será que vem o 3? Não, a gente não tem nenhuma informação, tá, pessoal? É só palpite do nosso achismo, do nosso mercado, do nosso conhecimento abalizado do mercado de tênis.
Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí de grafeno, Supra e tudo mais que você falou, tá certíssimo. A gente acreditava que o grafeno era o super tênis da marca, mas depois quando a Olympus lança o Corre Supra, ele fala o primeiro super tênis da Olympus. Então, parecido com o Racer Carbon lá da Fila, que só na segunda edição isso. Que a Fila efetivamente chamou de super tênis, a Olympus também fez isso. Aí a gente fica com o problema aí, o problema do grafeno na linha, né? O que a gente vai fazer com esse tênis? Eu acho que a pergunta dele é bastante pertinente. Eu acho que pro grafeno começar a ter venda substancial e se firmar como um super trainer, efetivamente, acho que temos dois pontos a acontecer. Uma, você precisa dar uma modernizada na entressola dele. Como fazer isso? Talvez um blend de espuma, trazendo um pouquinho da espuma do Supra ou uma espuma só de EVA, mas mais moderna para o grafeno. E você pode manter a placa de grafeno, que é menos rígida, seguindo mais ou menos a ideia de alguns super trainers que usam placa de nylon, placa de fibra de vidro ou coisa do tipo.
Uhum.
E você vai ter que posicionar o preço dele no máximo custando 60% do tênis do super tênis. Então, se a gente tem aí o Supra...
Ele está quanto? R$699, né?
É, o Supra hoje custa R$1.199, tô falando de preços cheios, tá?
Então, R$1.199... Isso, sempre preço cheio, tá, pessoal? Provavelmente tem sempre uns descontos por aí, mas é preço cheio porque a gente tem que trabalhar com o preço cheio.
Se a gente pensar em 60%, dá R$720. Eu acho que é ali, acho que o limite do grafeno para custar é R$699. Senão, você vai matar a venda dele porque o cara vai pular pro Supra, entendeu? Não tem muito o que fazer. O preço cheio do grafeno hoje, oficial, é R$799, ou seja, ele tá em R$800. Porém, no próprio site da Olympus, ele está sendo vendido por R$599, ou seja, R$600. E tem a grade completa de numeração. Então, assim, não é porque ele está acabando. Ele já foi rebaixado, o preço dele já caiu. O que eu acho é que R$699, que é quase metade, vamos dizer assim, do preço do tênis do... R$599, que é metade do preço do Supra, talvez seja um pouco demais. Eu acho que se eles dessem uma melhorada no tênis e colocassem ele ali na casa dos R$700, mas conseguisse deixar o tênis um pouquinho mais leve, um pouquinho mais responsivo, para que a pessoa realmente falasse, não, eu vou deixar de usar o Supra e vou usar o grafeno como meu tênis de treino e vou deixar o Supra para prova, aí eu acho que ele conseguiria. O que eu acho que, no final das contas, acaba acontecendo, que pode ser um grande problema, é, na verdade, as pessoas que vão deixar para comprar um super tênis efetivamente conhecido de outra marca mais famosa, por exemplo, a Nike hoje estava com promoção do Vaporfly 3 saindo por R$1.500, R$1.500 e uns quebradinhos hoje na Nike.
A Nike não ajuda os concorrentes, né?
E aí, se o cara às vezes tem uma condição, ele vai lá e compra o Supra para usar como o super trainer dele, entendeu? E aí a vida do grafeno tá difícil, tipo, porque a gente reclama de preço de tênis, mas, gente, o que a galera, vamos falar a verdade, vai para uma prova de cidade grande e vê o tanto de gente que tá com Vaporfly ou o Asics ou os super tênis das marcas que estão acima de R$2.000 no pé. É muito, tipo, é muita gente. Então, assim, eu acho que o grafeno, ele tem a chance de sobreviver se ele dá uma melhorada de espuma, entregar um pouquinho mais, chegar no limite de preço oficial dele, preço cheio, R$700, R$699, e entrar com esse apelo, entendeu? Mas a vida do grafeno tá complicada, tá difícil.
E assim, você falou do super tênis que a gente vê nas provas, nos treinos e todo lugar que eu olho, porque eu já falei, né, pessoal, eu olho muito para as pessoas, para os pés delas e para os cachorros delas, eu nunca estou interessado nas pessoas, mas nos cachorros e nos tênis. E o que eu mais vejo de olímpicos, o pessoal está com corre 3, a maioria é corre 3, corre 2, corre 3, corre 2, são poucas pessoas que eu vejo com corre vento assim. A maioria foi no Corre 3, que é por esse ser mais versátil. Então, a gente não vê muito grafeno nas provas. A gente viu bastante ano passado, em 2022, porque, óbvio, a Olympus dava lá para o pessoal, né? O pessoal que vinha participar das provas, o pessoal ganhava daí. Ah, subiu no pódio grafeno. Sim, mas você vê, tem a grade completa aí, é porque não deve estar vendendo muito, né?
O Supra chegou e aí que matou totalmente, né, o grafeno, né? Hoje em dia, ainda mais se ele tivesse no preço cheio, R$800, quem que ia pagar R$800 no grafeno, que sabidamente não vai entregar a sensação de um super tênis, quando o Supra tá 1.200, que chega muito mais próximo da sensação de um super tênis de quase de 2.000 e pouquinho. Pode não ser igualzinho, mas ainda assim entrega o que parece aí um bom resultado. Então, a vida do grafeno tá complicada.
Fico curioso para saber que tipo de tênis a Olympus vai lançar. Provavelmente vai lançar o Corre 4, o Corre Vento 3, mas eu não sei se eles pensam em ter mais tênis na linha, mas eu acho que a Olympus precisava ter um tênis daqueles super amortecimento, sabe? Um Corre 3 Plus, sabe? Com muita espuma para deixar bem, bem... Porque a Olympus, ela não tem uma grade variada de tênis, mas ela tem um Corre 3 que atende quase tudo, mas ele, tipo, não tem aquele super amortecimento do Mor, do Nimbus, aquela coisa toda.
Corre Mais podia ter. Corre Mais, o tênis de super amortecimento da Olympus.
Ó, fica a dica aí, tomara que eles coloquem esse nome para parecer que a gente deu. Então, assim, eu faria isso. Eu, obviamente, que eu não decido nada lá. Faz um super tênis de amortecimento, deixa o Corre 3, Supra, e o grafeno, você, grafeno acabou. E daí o Corre 3 vira esse de super trainer, sabe? Fica o desenvolvimento ali para isso. Eu acho que o grafeno, a vida dele vai ser meio complicada, porque ele tem que ficar mais leve, tem que dar uma melhorada, e geralmente o preço aumenta, né? O único tênis que ficou no mesmo preço foi o Corre 3, que eles mantiveram o preço do Corre 2. O vento aumentou, o grafeno aumentou quando lançou, então eu não sei. Não sei se o pessoal vai investir, porque daí você vai R$600, R$700, a pessoa coloca um pouquinho mais, compra um Nova Blast, compra um Magic Speed, compra um Pacer, né? É meio difícil, assim. A Olympus tem tênis bons, mas é o Corre 3 que é o destaque. O Corre 3 e o Corre Vento são os que venderam mais. O grafeno não engrenou. Seguimos aqui, o Rodrigo Meleira é membro do canal, deu boa noite para nós. O Fábio Fabres falou que, tirando a questão da durabilidade, o Corre 3 é muito bom, isso é verdade. Falou para ele, não esqueçam do like, o Fábio está certo, deixem seus likes aí. Like você pode dar à vontade, que nem seta, que nem rabo, pode fazer, é assim, dá o seu like, dá o seu culo para nós aqui. Fernando Padarazzo, acho que o preço baixo, entre aspas, do Supra matou a linha grafeno. Também tem isso, porque o Supra tem umas promoções aí que você encontra que, às vezes, né? E assim, se fosse para escolher, R$600 no grafeno ou R$1.000, R$1.100 no Supra, eu acho que eu ia arriscar no Supra, sabe? Se eu tenho essa condição, se eu não tenho, também eu ia no Corre 3, não sei. Eu acho que o Supra vale a arriscar, sabe? O Supra eu acho que é a Olympus, ok, deu uma... Agora sim, agora no grafeno... não sei.
Na faixa de preço, você ainda acha assim, você compara ele com outro e fala, beleza, pode ser o Supra. O grafeno, é difícil você comparar com algum naquela faixa de preço e falar, vou no grafeno. Esse é o problema do grafeno. Tipo, é isso, falta aquele atrativo que faça você falar, não, eu vou preferir ele ao não sei o quê. O Supra você ainda pode falar, o Magic Speed ou um desse daí, um Rebel ou um desse... beleza, vou no Supra, ele tem placa, legal, tá, vai ajudar... Vou usar ele para treino, vamos dizer que essa seja a sua ideia. Agora, o grafeno, é difícil você pensar em algum e falar, vou no grafeno ao invés de nesse.
É difícil, hoje está difícil a vida dele. Fábio Fabres, membro do canal, o grafeno é o tênis de placa mais barato do mercado atualmente, Marcos Bozzi? Existe alguma...
R$600? É que assim, tem uns tênis que estão de placa, mas que eu digo, né? Entre aspas, talvez o Fila T2 seja mais barato do que esse daqui e ele tem placa. Embora eu discorde de você dizer que o T2 é um tênis de placa, né? Ele tem uma placa lá que eu não falo a verdade, não tá lá dentro.
Não faz nada, né?
Faz nada, exatamente. Mas R$600, talvez, não sei. É porque o preço oficial dele é R$800, né? O T2 é mais barato que isso. Então, acho que não... Se a gente for considerar um tênis que a pessoa fala que a placa é para impulsão, efetivamente, e tal, que tem esse caráter, eu acho que aí sim a gente pode dizer que o grafeno é o tênis mais barato.
E aqui o Fernando falou uma coisa que a gente tem que ler, porque ele falou que o que o Enio disse é verdade, ele falou que eu tenho razão, é bom ouvir isso, porque não é sempre que a gente escuta, né? E ele falou assim, se você não tem dinheiro, vai no Corre 3, se tem um pouco mais, vai no Supra, e se tem bastante, vai no Vapor, grafeno não faz sentido.
É isso, quando você compara com o preço do grafeno, você fala, não tem nada que você fale, não, eu vou preferir o grafeno a esse é o problema do grafeno.
Exatamente. Bom, fechamos isso, vamos para a última pergunta, o último tema de hoje, depois ainda algumas mensagens do chat. O EvoB Roberto comentou assim no nosso YouTube, para provas de 5 km, vocês indicariam o Magic Speed 3, Rebel V4, Streak Fly ou Takumi 100 9 na época, né? Agora já está no 10, ou tem outros que vocês acham bom, tipo da Salcone? Vocês poderiam fazer uma lista de escolha de vocês. Tipo, ele já fez a lista, né? A gente pode fazer a nossa agora dizendo os tênis. Que basicamente, né, Marcos? Vamos combinar. Para prova de 5 km... são os tênis de velocidade, que dá para, claro que dá para usar de placa, né? O super tênis para isso, mas eu acho que fica nisso, né? Tênis de velocidade é o super tênis.
Tudo bem, vamos excluir, vamos brincar aqui de excluir o super tênis, né? Eu tô assim.
Isso.
Vamos tirar da brincadeira.
Né? Vamos de Vaporfly e acabou.
Porque eu acho que esse é sempre. Os tênis de placa, os super tênis, Vapor Alpha, Met Speed, Rebellion Pro, por aí vai, o Rocket X2, todos esses, eu acho que eles são opções para o 5K também. Né? Mesmo as marcas, não, dizendo que esse aqui é voltado para o 5K e tal, eu acho que o Adios Pro mesmo, né, tipo, acho que assim, eles sempre são boas opções para o 5K. Eu tô tirando esses tênis da frente, eu vou pensar em tênis mais voltados, assim, então beleza, não vou pegar nenhum super tênis e vou escolher um tênis para o 5K. E aí, bom, ele começa a lista dele, ele já dá algumas opções, né, Streak Fly, Takumi 100, que são os dois tênis de marcas voltados para os 5 e 10K, segundo as marcas, o Magic Speed 3 e o Rebel já não são dessa característica. Então, assim, ó, eu acho que qualquer um desses quatro seriam bons tênis. Eu não me adaptei ao Takumi 100, não acho que seja um tênis ruim, mas não me adaptei. Achei muito estreito, o arco do pé me incomodava, mas para quem gosta, é uma boa opção. O Strike Fly eu adoro, acho um baita tênis, leve, Zoom X, responsivo, não tem placa, aquele que você sente o asfalto mesmo, extremamente respirável, gosto bastante. Tem o Magic Speed 3, prefiro ele para treinos um pouquinho mais lentos, assim, um treino mais num ritmo de limiar, que vai ser aquela prova de 10K, um pouquinho mais lento do que o teu ritmo de 10K. Mas
nessa linha da ASICS, seria o Hyper Speed, né? Nessa linha de tênis que a gente tá falando, né? Não seria o Magic Speed, né?
Mas é que tá, aí não estaria na minha lista, tá? Entre o Hyper Speed e o Magic Speed 3, eu prefiro de Magic Speed 3, embora ele não esteja no topo da minha lista. Rebel V4 é outro que não é especificamente, eu acho, o tênis mais voltado para distância curta. Eu acho que ele cai na mesma coisa do Magic Speed 3. E, diferentemente da ASICS, na New Balance existe um modelo específico para essas distâncias curtas, que é o Super Comp Pacer, que hoje em dia aqui no Brasil tá num preço interessante, você consegue encontrar aí por volta de uns 600, 700 reais, depende de onde você procurar, que é um tênis que é o competidor direto do Strike Fly e do Takumi 100. No caso da New Balance, eu pensaria no Pacer, porque ele é mais leve que o Rebel, embora o Rebel seja um pouquinho mais moderno. Para os 5K especificamente, eu acho que o Pacer é uma boa opção. Então, desses todos que ele falou, o Strike Fly sim, o Takumi 100 não está na minha lista, porque eu não gostei dele, o Rebel não é a minha primeira opção na New Balance, e o Magic Speed não é a minha primeira opção geral para os 5K. Aí tem algumas outras coisas que eu queria trazer aqui para o pessoal ver, acho que vale a pena. Vamos colocar aqui na tela rapidinho pra gente ir mostrando. Então aqui, o Super Comp Pacer da New Balance que eu falei, o Strike Fly, que seria com certeza uma das minhas primeiras opções pro 5K, talvez.
Eu acho que desses aí, né, Marcos, o Strike Fly e o Takumi 100 seriam as duas primeiras opções que a gente mais vê o pessoal correndo, né, usando. Isso. Ainda que você não tenha se adaptado e tal, esses dois são os que mais identificam, assim, esse é para 5 e 10K.
Exatamente. Então, assim, de todos que eu vou mostrar, considerando que tem alguns aí que eu não experimentei, mas o Strike Fly seria a minha primeira opção para 5K. O Takumi 100 não tá nem na minha lista, mas é importante a gente trazer ele aqui, porque, como você falou, é muito utilizado. Então, tá aqui o Takumi 100, o fio mais novo aí do... Fio mais novo não, né? O fio mais leve do Adios Pro, vamos dizer assim.
Antes de você continuar, esse fim de semana agora, sábado de madrugada, para quem quiser, às 3h45, tem o Adzero Road to Records novamente. E eles vão usar provavelmente Takumi 100 10, deve ser, né? Geralmente é isso que eles usam. Vão tentar bater recorde de 5 e 10. As kenianas lá, Shebet, a Agnes Tiro... É Tirop? Não. Pode ser o nome da Agnes. Agnes. Esqueci.
Gente.
Isso. Vai estar lá, então vai ser um absurdo. Se você quiser ver, veja. Eu não vou poder fazer a live que eu vou estar acordando por volta à ilha, mas vai ser interessante e eles devem usar esse modelo que o Marcos está mostrando aí.
Então, o Takumi 100 não está na minha lista, mas acho que é importante a gente trazer. Isso. Aí, aqui tem um modelo que eu gostaria muito de experimentar, essa distância mais curta, que é o Hoka Mach X. Então já tinha a linha Mach da Hoka, que é, acho que tá no 6, se eu não me engano agora, acabaram de lançar o 6. Ele é um daily trainer de velocidade, vamos dizer assim, um daily trainer mais propenso para velocidade. E o Mach X tem placa de carbono, ele é feito para lá, speed oriented. Então ele é um tênis para velocidade, um tênis para coisas, para distâncias mais curtas. Ele tem a placa, desculpa, não é de carbono, tá? A placa é de Pebax, assim como você tem no Strike Fly também, a placa também é de Pebax. Seria um tênis que eu gostaria de experimentar, embora ele seja um tênis um pouco mais pesado do que os outros modelos que a gente está trazendo aqui. Mas gostaria de testar para ver como é que é essa questão da responsividade dele. Se você gosta de tênis mais baixinho, mais
Saucony,
mais tradicional, Saucony Sinister, sei lá.
Nossa, esse que eu agora queria ser.
Que agora chegou no Brasil. Esse é pro pessoal da velha guarda da corrida. Isso. Olha esse solado. Não, esse solado dele entrega que ele é o tênis da velha guarda. Tipo, não tem recorte, não tem nada. Ele é uma borracha só. Tipo, é um tênis baixo. É um tênis leve. É um tênis, sei lá, 139 gramas no 40, segundo o que diz aqui. Nossa, no site da Running Warehouse. Tem 25 milímetros no calcanhar, 19 milímetros na frente. Então é um tênis extremamente baixo, extremamente leve, mas, bom, cobra seu preço por isso. Ponha no pé antes, não é assim... Acho que a Duda, por exemplo, é a cara da Duda esse tênis aqui, né? É quase uma sapatilha homologada para você correr na rua, praticamente. E não vamos esquecer dos nossos representantes nacionais, o KR6.
Claro, boa.
Baita tênis para 5 km. Eu colocaria o KR6 na frente de alguns modelos que a gente trouxe aqui, tá? Eu tenho o KR5, tô tirando uma estimativa do KR6 a partir do KR5. Colocaria ele na frente de muito modelo aqui de marca importada, vamos colocar assim, entre aspas. Então, não vamos esquecer do Fila KR6. E se a grana tá um pouquinho mais curta, quer economizar, eu esqueci de encontrar ele aqui. Eu abri
o Vento.
Corre Vento, exatamente. Corre Vento é a opção da Olímpicos. Ah, que bom, mandou aqui. Corre Vento 2, né? O segundo modelo aí desse tênis.
Olha, tá 330. Tá
no legal. Site olímpico, sem precisar de cupom, sem nada, hein? É que esse aqui, esse tá com pouca grade. Ah, não, tem do 42 pra cima, tem. Que é um tênis leve, é um tênis baixo, quase que o competidor direto do KR6 aqui no mercado, embora eu acho o KR6 um pouquinho acima, tá? Em termos de qualidade, leveza e tudo mais, mas também uma ótima opção para uma corrida de 5K. Então, assim, eu diria que, considerando o que eu já usei, eu colocaria o Streakfly como a primeira opção, o Pacer da New Balance como a segunda opção,
o KR6
como a minha terceira opção. Esses são meus três tênis para o 5K se eu não fosse usar um super tênis.
E eu colocaria daí, logo em seguida, na fila de entrada, o Sinister e o Vento. Porque o Sinister é um que eu vou comprar esse Sinister ainda. Esse aí eu tenho vontade de usar. Eu tenho que testar ele antes, que pode não ficar bom no pé, né? O corpo pode não gostar.
É, e tem a questão também de quão largo ele vai ser ali na parte do arco do pé e tudo mais. Esses tênis são importantes de você... Você vê que ele é estreito aqui, que ele até abre bem a frente, tá vendo? Pro toe box ter espaço, como abre. Então, quer dizer que o espaço medial dele é um espaço bem estreito. Então, é importante esse tipo de tênis, ainda mais cimentado. Você vê que, olha, ele não tem espuma nenhuma aqui no colar de calça. É aquele tênis pro 5K mesmo, tipo. Ou pro Fernando Padarás fazer a meia maratona aí.
Isso, ó. O Junior Sá colocou aqui, ó. Takumi 100, 10, 5 km. Vale a pena? Sim, vale, desde que você tenha testado e se adaptado e gostado do tênis, né? Mas vale, é feito para isso, inclusive, para 5 e para 10. O Egoberto está aqui, ó. Esse era o vídeo que eu mais esperava. Então tá aí, Egoberto, estamos aí respondendo sua pergunta. Às vezes a gente responde as perguntas que as pessoas mandam. E ele falou aqui, ó, vocês acham o Streakfly instável? O que você acha, Marco? Você que usou ele?
É um tênis baixo, tipo, é difícil você... Ele é macio, bem macio, tá? A espuma Zoom X é uma espuma macia. Mas ele é tão baixinho que eu acho difícil você falar que ele é um tênis instável, sinceramente. Eu não diria que ele é um tênis instável, não. Pelo menos eu não tive essa sensação. Ele é um tênis de 31mm no calcanhar, ele não é um tênis tão alto assim a ponto de você achar instabilidade nele. Mas, talvez uma pessoa que tenha uma pronação um pouco mais severa pode ter algum tipo de dificuldade. Mas eu não acho um tênis instável. Eu acho que o Takumi 100 é muito mais instável do que o Streakfly, porque ele tem mais altura, né? Então, e um pouco mais de peso também. Mas aí não tem relação com a estabilidade. Mas eu acho o Takumi 100, eu achei o Takumi 100 mais instável pela questão de ser muito estreitinho. Então, nesse caso, eu prefiro o Streakfly e não considero ele um tênis instável, não.
Ó, então, Egoberto, veja aí, considera essas situações. E nós falamos aqui, né, pessoal, de 5 km, tênis sem placa. Que se fosse com placa, a gente ia dizer, vai com o Vaporfly, vai com o Adios Pro que você tem, vai com o Mad Speed, que nem eu fui. Eu bati meu recorde de 5 km com o Mad Speed Sky Plus. Então é isso, mas aqui ele falando, ó, é a minha preferência de compra e depois desse vídeo vou comprar. Manda para alguém da Nike que você comprou por causa da gente, manda lá, vai que ajuda a gente aí em algum momento. Mas é isso, o Marcos gosta bastante do Streakfly. Streakfly foi um baita acerto da Nike, né? Eles acertaram bem.
Assim, eu acho que ninguém mais acha isso, só eu, porque eu não vejo nem, sei lá, não acho nem que vai ter segunda edição desse tênis. Você vê que já faz uns 2 anos já que esse tênis lançou, eu não vejo nem pessoal comentando sobre isso.
E no site da Nike do Brasil tem para vender ainda Streakfly?
Boa pergunta, né, Augusto? Deixa eu ver aqui.
Vamos confirmar antes de encerrar esse episódio. Porque já tinha umas promoções, até dependendo da cor. Talvez seja aquele tipo de tênis que a gente falou com o Jonas da New Balance aqui. É meio nichado. Então, assim, tipo, vai trazer pro Brasil? Vai lançar? Não sei. Precisa.
Netshoes ainda tem?
Netshoes ainda tem. Ó, tá bom o preço.
Aqui na Nike tem alguns números, ó. 41, 42, 43, 44.
Meu 44?
Tem.
Tá bom, não sei.
Ah, o azul tem mais numeração, ó, 37, 38, 39. Ah, tem um monte de cor. Aí os preços acabam variando dependendo da cor que você pegar. Mas tem vários aqui. Você tem que ver qual que tem, qual cor você gosta, quanto você quer gastar e qual o seu tamanho.
Exatamente. E o Rodrigo Meleiro falou que o Salcone Sinister na Runnerin está R$915. Aí, então, fica aí a oportunidade se você quiser pesquisar e testar e arriscar. Nos conte aí. Provavelmente, mais pra frente, lá quando a gente for pra Chicago, a gente deve dar uma olhada em alguns tênis e a gente fala pra vocês o que a gente vai adquirir ou não. Certo, Marcos Boas? Vamos embora, que por hoje era isso.
É isso, falamos de tênis rápidos, então vamos meter o pé rapidinho aí. Falou pra vocês, tchau, até semana que vem.
Voltamos na semana que vem, mandem suas perguntas, suas mensagens, que a gente fala e debate aqui com vocês, certo? Voltamos no próximo e tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.